SBS Radio.
Roda mais uma vez, mais uma vez, mais para a esquerda.
Para cá.
Delicious, delicious.
Ela é vegetariana, madá.
Ah, tadinho.
Gente, que cabelo é esse?
10 chamadas desse número, eu achei que podia ser uma coisa urgente.
Pela voz, já dá para perceber que é Regina Casé, no papel da governanta Madá, protagonista do filme Três Verões, de Sandra Kogut. O filme estreia nesse 24 de junho nos cinemas das capitais da Austrália. Para saber qual cinema na sua cidade, visite o link do artigo que acompanha esse podcast. Regina Casé, seja bem-vinda à SBS em Português na Austrália. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente hoje.
Obrigada, eu que agradeço, obrigada. Estou adorando falar com tantos brasileiros espalhadinhos aí pelo mundo.
Três Verões chega aqui na Austrália, já como eu disse, no próximo dia 24 de junho, em cinemas selecionados em quase todas as capitais do país. A que você acha que se deve o sucesso do filme no exterior?
Isso tem sido uma surpresa maravilhosa, realmente surpreendente. Na Austrália, até eu consigo imaginar um pouco mais, mas assim, o primeiro festival que a gente foi na Turquia e eu tive a felicidade de ganhar o prêmio de melhor atriz. Aí a gente foi indo para os países mais diversos, com as culturas mais diversas, e todos os festivais o filme era premiado. E isso me deu uma sensação maravilhosa de que aquelas emoções, aquelas situações e tal são realmente universais e que, apesar de muitas referências específicas do Brasil e até do momento que o Brasil estava vivendo, o filme conseguiu romper todas essas barreiras e falar com todo mundo em todos os lugares. Eu achei isso muito surpreendente, mas uma surpresa muito boa.
No caso da audiência aqui na Austrália e os falantes da língua portuguesa que vivem aqui, o que, que eles podem esperar ao ver Três Verões?
Ah, eu acho que no Três Verões eles vão ver uma coisa que eles conhecem muito no Brasil, que é uma relação interclasses absurda, muito louca mesmo, porque não é só uma relação de opressão, é uma relação muito complexa. Você vê que ela é a caseira, eles todos, não posso dar muito spoiler, né? Mas a casa vai parar na mão dela e ela mantém a casa e mantém aquilo tudo com a inteligência dela, sendo apenas a caseira, e a maneira como ela se relaciona com os patrões, que os patrões se relacionam com ela. Eu acho que tudo isso é um tipo de coisa que só existe no Brasil. E também eu acho que os brasileiros vão perceber que parece que eles estão vendo um documentário ou um noticiário daquela época onde começou a Lava Jato e o que a gente vê no jornal todo dia, tantos escândalos, tanta corrupção e tal. Então, vai parecer que você está vendo um documentário também, apesar de ser um filme de ficção, porque ele fala muito e ele foi feito num momento específico, né? A pandemia deu esse delay, assim, de estarem assistindo só agora, mas o filme foi um filme feito na hora, falando sobre aquele momento, né?
Eu assisti o filme e realmente fala muito do impacto da Operação Lava Jato na vida das famílias ricas e de seus empregados. E realmente retrata a corrupção no Brasil de uma maneira inovadora, né? Você jamais veria o escândalo que foi, a desonestidade de tudo aquilo retratada de uma maneira tão humana e através da caseira. Você não fazia cinema desde 2015? O que te levou a aceitar o papel da Madá?
Ah, eu já tinha tido uma experiência com a Sandra fazendo um curta-metragem que se chama Laika, e nós somos muito amigas e eu acho que a gente estava se devendo fazer esse filme. A gente queria muito trabalhar junto novamente. Eu tenho um trabalho muito constante, muito intenso na TV, e isso, às vezes, foi atrapalhando as nossas datas e tal, e da gente poder fazer, né? Quando ela me propôs, eu não pensei nem um segundo, assim. Falei, não, agora a gente tem que fazer. de qualquer jeito. E principalmente por isso. O personagem da Madá é adorável. Ela é uma mulher incrível, como eu conheço muitas no Brasil, que não só ela é empreendedora, ela é criativa, ela é inteligente. E você vê que ela, com pouquíssimas ferramentas, né, que lhe foram dadas, consegue fazer milagres. Então, o personagem, eu fiquei logo encantada e também conhecia muito aquela história, aquele universo. Também acho que eu contribuí bastante para o conteúdo, para o geral, independente do meu personagem. Então, eu acho que eu nem tive dúvida, nem cheguei a aceitar. Eu acho que a gente já estava junto desde da gênese do filme.
Eu li uma das críticas do filme, eu não sei se você concordaria, que comparam ao fantástico filme sul-coreano, Parasita, foi vencedor do Oscar. É incrível assim, essa inversão de papéis que os três verões têm através da pessoa da Madá, né? Que tem o papel da patroa e dos empregados, e daí a situação em que os empregados tomam conta da casa, viram patrões, né? De uma maneira totalmente diferente do Parasita, que tem violência, tem uns outros contextos.
E eu acho que é bacana as pessoas verem, porque às vezes as pessoas pensam nessa relação, na luta de classe, de uma maneira muito simplista, né, e contrastada. E aqui no Brasil isso acontece de um jeito não que, super perverso, não que não seja perverso, mas muito interessante, com muitos outros fatores e isso que você está dizendo, é um jeito muito diferente. Eu tenho, vamos dizer assim, me especializado em fazer mulheres e que trabalham no trabalho doméstico e tal. Eu já tinha feito Que Horas Ela Volta, né? Na novela eu fiz a Lourdes, porque eu acho que tem muito a ver com esses outros países todos, eu acho que isso toca todos esses países, mas ao mesmo tempo você fala, olha como eles lá no Brasil vivem isso, que a gente também tem aqui, mas que a gente vive de uma maneira completamente diferente e com personagens e com mulheres tão surpreendentes, e como é o caso da Madá, né, que chega ali, ela podia ser apenas uma mulher oprimida, sofrida, que está naquela situação. Mas não, ela tem um compromisso com a felicidade, ela tem um compromisso com a prosperidade dela, ela tem um compromisso com mudar aquela situação que é terrível. E vai à luta e cai para dentro.
Eu assisti o filme e eu estava assistindo aquela cena, sem spoilers, da gravação do comercial. Só você e a câmera. E daí a cena vira para um momento muito mais dramático. Então é incrível como um filme que estava tendo um outro ritmo se transforma ali em alguns segundos dentro da sua interpretação da personagem. Você sentiu isso? O que você sentiu ao fazer aquela cena?
A cena foi uma cena de muito impacto, né? Acho que para o elenco todo. E aconteceu uma coisa tão bonitinha que eu... Vou contar, a Sandra, a diretora, tem uma filha que é uma graça, que agora deve ter, sei lá, uns 12, 13 anos, mas que na época ainda era mais novinha, tinha 10, 11, e ela, 10 anos, eu acho. E quando acabou a cena, ela veio correndo para mim, me abraçou, ela falou, aconteceu isso mesmo com você? E chorou muito, porque para ela era meio angustiante, não só a tragédia que eu relato, a dramaticidade da cena, mas ela achava aquilo tão real, tão naturalista, tão próximo, que ela não conseguiu descolar de mim, né? Ela me conhece. E aí ela levou um susto mesmo, sabe? Ficou assustada. Mas eu acho que é isso. O filme provoca isso no espectador também. Você vê um filme como uma comédia, e um filme muito mais leve. E de repente ele dá uma virada assim, vamos, né, e leva para outro lugar, que esse lugar estava o tempo todo ali embaixo,
exato,
liminarmente. Só ele vem à tona no susto, né, assim.
Na Austrália, a figura da empregada doméstica não existe. Aqui são todos faxineiros que trabalham por hora, muitos imigrantes brasileiros, estudantes internacionais, estrangeiros, chegam aqui e trabalham como faxineiros na Austrália. Você acha que as audiências estrangeiras vão entender, você até tocou nesse assunto antes, essa relação entre patroa e empregada, que é tão comum no Brasil?
Como eu te disse, eu tenho feito muito personagens assim, e até uma das coisas que eu me orgulho é mostrar como elas são diferentes entre si, porque as pessoas têm uma tendência a ter uma visão preconceituosa de achar que todas as empregadas são iguais e que todas as patroas são indivíduos diferentes, né?
Uhum.
Porque como elas não se expressam, como elas estão ali numa situação onde não aparece nada delas, né? No seu, o trabalho, elas não têm, aos olhos de quem está de fora, diferença nenhuma. Isso daí é uma coisa que me incomodava muito. Então, eu procurei fazer a Madá completamente diferente da Val, do Que Horas Ela Volta, da Lourdes, do Amor de Mãe. Inclusive, eu achei que isso era uma missão que me cabia, mostrar como, pelo menos, essas três eram completamente diferentes. E eu acho que quando você tem uma pessoa que você não está nem em casa, vai lá, arruma tudo que é seu e vai embora, a sua relação é mínima, quase nenhuma.
Sim.
No Brasil tem essa loucura que essas funcionárias dormem em casa, participam da vida da família de uma maneira muito próxima, até promíscua, porque ela não é da família, ela não tem nenhum dos benefícios de estar na família e tem todos os ônus de estar na família. Né? E eu acho que isso, para quem está de fora, é muito impressionante, esquisito e tal. Mas, ao mesmo tempo, se você observar, ela tem um poder, a Madá e etc e tal, que consegue quebrar isso. Em muitos momentos ela está numa situação onde ela é quem muda, ela é quem transforma, é ela que realmente... Você vê ela com... Eu adoro as cenas dela com o pai, né? Com o personagem do Rogério Frotti, que é o pai do patrão que fica esquecido lá.
Uhum.
Eu adoro. E ali, por exemplo, fica muito claro que ela é completamente dona da situação, que aquele saber dela, que aquela inteligência emocional, que aquela experiência dela de vida é muito importante. E ela que está dando aula para ele ali, né? Quando um funcionário é apenas, não só oprimido, mas invisibilizado, é quase como se, assim, é uma pena que as pessoas não estão vendo tudo aquilo que ele podia estar expressando e dando e contribuindo naquela relação. Né? E nesse filme tem uma coisa muito linda, que ela quebra toda hora isso e consegue manifestar essa inteligência dela.
Ela está sendo explorada, mas não se deixa explorar.
É incrível. Ela é um personagem muito lindo. E uma coisa que eu gosto é que tudo isso é tratado de uma maneira leve, como é o filme, tem momentos muito engraçados.
Eu não posso deixar de não falar da novela Amor de Mãe, que foi muito forte na sua carreira, exibida aí no ápice da pandemia da Covid no Brasil. Eu queria saber um pouco como é que você se sentiu durante as gravações, fazendo parte de um momento histórico e triste do Brasil. Qual o papel da arte em momentos tão críticos como a pandemia da Covid?
Para mim foi muito frustrante, é tão terrível, tanta gente morreu ou perdeu pessoas queridas, que eu tenho até vergonha de dizer como foi duro para mim ter feito um filme lindo como esse, que eu dei todas as entrevistas, o filme estava na primeira página do Le Monde, estreou em 92 salas na França, em todos os lugares, era uma coisa assim, que a gente trabalha, e no momento que a gente ia... usufruir disso tudo, colher os louros, todo mundo adorando e tal. Todas as salas de cinema foram fechadas e tal. Eu ensaiei uma peça também um tempão, que era o Recital da Onça, para voltar para o teatro depois de anos. E estreiei a peça quando eu planejei uma temporada de quase um ano em São Paulo, né? Tudo fechado, todos os teatros fechados, etc. E a novela, que eu não fazia novela, sei lá, há 20 anos, resolvi fazer porque o texto era lindo, o personagem era lindo, e decidi fazer um trabalho visceral, que eu estava realmente me entregando de corpo e alma. E no meio da novela, uma coisa que nunca aconteceu na história, uma novela da Globo, do horário 9, para, de um dia para o outro. O que é uma loucura, né? Assim, um susto. Então foi muito frustrante para mim, profissionalmente, o cinema, o teatro e a TV pararem, mas ao mesmo tempo a volta... Agora o cinema está voltando aí com vocês.
Mas, sim, aqui já chegou no cinema, que a gente já vai te ver direto na telona.
Pois é, aqui nem teve no cinema, olha que frustração. Depois, imagina, eu dei milhares de entrevistas, viajei e tudo, faltava 4 dias para entrar no cinema quando teve o lockdown. Então foi muito triste, porque fazer cinema, e mesmo antes da pandemia, já é uma guerra, né? E com muito poucos incentivos, estímulo e tudo. Então a gente faz do jeito que dá, e numa entrega total. E quando chega na hora H, o filme não ir para o cinema, não chegar no público, foi muito difícil. Mas aí a gente parou uns 6, 7 meses, e você imagina, nós fomos, e a Globo. A Globo foi a primeira empresa que parou, mas também foi a primeira que voltou. E só a minha novela, ninguém tinha essa experiência. Um protocolo super rígido, com milhões de coisas, e era uma loucura, e todo mundo com muito medo. A gente foi cobaia de tudo, de parar e cobaia de voltar, né? E parece que quem assistiu alguma coisa da novela era muito beijo, muito abraço, minha família era muito afetuosa e muito próxima, a gente ficava o tempo todo com medo. Aí não podia comer, não podia beijar, não podia abraçar, não podia chegar perto. Eu achei que não ia dar certo. Mas a arte, isso que você estava falando, nesses momentos, ela não só cumpre um papel, ela encontra caminhos inacreditáveis. Você acredita que a novela, eu acho que ela ficou mais pungente, ela ficou mais humana, porque a gente, nós, os atores e a autora, tudo estavam descobrindo emoções, medos, inseguranças, novas maneiras de amar, de demonstrar o afeto que a gente não conhecia e que a gente conheceu durante a pandemia. E foi novamente uma coisa quase documental, porque a gente tinha que... estava vivendo aquilo pela primeira vez na vida. Nunca na vida eu fiquei, sei lá, todos os aniversários meus, dos meus filhos, e lá em casa, fechado sem ver ninguém, e explicar para aquela criança, não, só ter 3 pessoas. Isso tudo a gente foi descobrindo e ao mesmo tempo ia passando para a novela essas vivências. Então eu acho que a novela, que já é um gênero realista, assim, naturalista, ficou ainda muito mais próximo das pessoas, muito mais humanos. Eu acho que nós, atores e os espectadores, descobrimos juntos aquelas emoções e como viver aquilo tudo. Você imagina como é que a gente ia atravessar a pandemia sem música, sem ver filmes o tempo todo, sem tudo. Eu acho que, sei lá, o dobro, triplo, quádruplo de pessoas teriam enlouquecido, né? E aí a gente vê que a arte realmente não é um supérfluo, como ela é central, estrutural, importante na vida de todo mundo.
Teve um vídeo seu recente que viralizou nas redes sociais, que foi a sua homenagem e também um desabafo, né? Uma homenagem ao ator Paulo Gustavo. No vídeo você questiona como manter a ideia de que o Brasil ainda é bom, de que ainda é alegre. É uma responsabilidade que você sente de manter essa alegria no Brasil através da sua arte? É uma responsabilidade que o artista sente?
Como eu disse no vídeo, eu acho muito difícil fazer isso sozinha. Mas é que a morte do Paulo ocorreu num contexto e num momento que acabou sendo muito simbólico. Porque ele simboliza isso tudo que eu digo lá. O Paulo Gustavo era um menino que não tinha grana nenhuma e que prosperou com um trabalho honesto e que nessa prosperidade foi boníssimo e generoso. Que ao contrário, a gente só vê coisas terríveis. Você não tem vontade nem de ler o jornal, às vezes não tem vontade de acordar. E ele, no momento mais terrível, onde só se falava de morte, de ódio, né, de doença, de arma, de corrupção, de tudo aquilo, uma pessoa que simboliza o contrário disso tudo morrer, é muito avassalador e muito simbólico, né? Eu realmente estava muito emocionada e aquele dia muito triste, foi um depoimento meu aquele para o Jornal Nacional, eu estava dando uma entrevista, que eu realmente perdi o controle, chorei muito e desabafei, fiquei muito indignada, porque parecia que a morte dele estava dizendo isso tudo, né?
E como é que você vê o papel da arte na recuperação do país?
A gente está muito atrasado aqui, né? Você vê, ontem eu vi imagens de um amigo meu em Nova York, num show de música negra ao ar livre, com milhares de pessoas e e elas já podendo todas estar sem máscara, a gente olha e fala, nossa, como a gente está lá atrás e tal. É, isso é terrível não só para quem faz arte, imagina quem faz só teatro e tudo, mas para o público também, porque eu acho que a arte, ela estimula, ela faz a pessoa refletir, ela faz você pensar, ela te dá ânimo, te dá vigor, ela te dá coragem, ela reflete o que está acontecendo. Então, muitas vezes, ela te mostra coisas que você não está vendo. Eu acho que ela vai ter um papel importantíssimo nessa retomada da gente juntar os caquinhos e começar de novo com esse tempo todo que a gente perdeu, com esse retrocesso todo. Você imagina na educação. Você imagina na educação no Brasil, onde já havia e há um abismo terrível, né, na educação pública para particular. Imagina agora, com mais de um ano e meio, com todas essas pessoas, muitas não têm nem internet, muitas não têm um celular para ter aula à distância, né? Então, eu acho que a gente vai ter que correr atrás, porque vai ser um prejuízo gigantesco.
Só queria terminar, então, eu só tenho mais duas perguntas. Uma é o que você conhece da Austrália, se você já veio aqui, se você pretende algum dia vir para cá.
Então, meus filhos querem muito conhecer, porque eu acho que a Austrália tem uma coisa com as crianças, não sei se é por, tanto o coala quanto o canguru, quanto milhões de coisas que eles veem desde pequenininhos, isso vai criando uma coisa no imaginário deles. Eu nunca fui, mas pretendo levá-los aí, com certeza.
Queria te pedir uma mensagem rápida para as pessoas que estão nos ouvindo aqui na Austrália e no mundo.
Sim. Queridos, eu queria muito que vocês assistissem o filme Três Verões. Eu acho que muita coisa que mudou no Brasil, muitas para pior, outras para melhor, mas mesmo o comportamento das pessoas, as relações. E eu espero que vocês adorem o filme como eu adoro. Eu acho o filme muito, muito legal mesmo. E a gente já está pensando até numa continuação do filme.
Seria sobre o quê? Dá para dar um pequeno spoiler? Como é que é? É com a Sandra também, Sandra Kogut, na direção?
Ela que está começando a engendrar isso. Eu achei uma ideia genial. É a partir dali o que, que aconteceu, né? E ela está pensando já nisso, trabalhando nisso, achei a ideia ótima.
Perfeito, então. Regina Casé, protagonista do filme Três Verões, que está estreando em várias capitais na Austrália. Você encontra os links no artigo que acompanha esse podcast. Regina Casé, é um prazer conversar com você.
O prazer foi meu, você foi gentilíssima.
Mas como é que fica a questão dos atrasados?
Aqui, à minha esquerda, essa primeira casa com tapume. Essa primeira aqui, preço. Muita oferta, gente.
Faz uma pose bem bonita, vai. Ficou linda.
Sai dessa cama, Celira, vem.
Você me irrita com essa tua alegria.
O senhor não sabia de nada mesmo?
Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Por que isso foi acontecer? Me matar? Como?
Ai, tanta coisa difícil nessa vida, né?
Fez o pedido?
Fiz.
De o quê?
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.